Olá, meus amigos, compadre, comadre, estamos de volta aqui mais uma vez com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Imater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação eu, Amarildo Alba, na sonoplastia, o Gustavo Estela, com apoio técnico do Oswaldo Agmaier. De novembro de 2019, sexta-feira de lua cheia, dia da proclamação da República, feriado nacional, dia do músico também. E para as suas orações, veja aí, está anotado aqui no nosso calendário, é dia de Santa Cecília, data também de comemoração do aniversário de Iguaraçu e Santa Cecília do Pavão. É, a gente começa aqui atendendo a participação do ouvinte Joelson Rodrigues da Silva, de Três Barras do Paraná. Ele mandou mensagem pelo WhatsApp aqui pedindo informação sobre produção e uso de silagem de cana-de-açúcar para alimentação de bois e vacas. Para responder a dúvida do Joelson, nós vamos agora falar com o zootecnista Guilherme Queres, da Imater de São João. Tudo bem, Guilherme?
Opa, tudo bem, Marildo?
Tá tudo tranquilo. Agora, a pergunta aqui do Joelson é meio genérica, mas o que a gente poderia responder para ele?
Bom, há a possibilidade de fazer a silagem de cana, uma tecnologia que já existe em outras regiões do Brasil. No Paraná eu tenho pouco conhecimento, mas é uma possibilidade. E como toda tecnologia, ela tem pontos positivos e negativos a serem considerados pelo produtor, né? Ele vai ter que considerar isso para decidir se é viável ou não para a propriedade dele. Uma maneira muito objetiva, as grandes vantagens da cana são altíssima produção por área. Se bem conduzido, o canavial pode passar aí de 100 toneladas por hectare. Então, numa área muito pequena, ele consegue produzir uma boa quantidade de volumoso conservado aí para as épocas de escassez. E o grande problema da cana, quando se fornece in natura, é a necessidade de fazer o corte diário e a picagem diária, né? Com a silagem da cana, essa alternativa seria, então, para diminuir a mão de obra, porque você vai cortar e picar o canavial de um momento só. Só vai ter que fazer a retirada do material diário. Essa seria a vantagem do uso da silagem da cana. Como pontos negativos, possível destacar que a fermentação da cana tem uma tendência de ser mais alcoólica, pela grande presença de sacarose. Então, por isso, vai ser necessário, se o produtor optar por essa tecnologia, aplicar inoculantes, né? Existem inoculantes no mercado, de empresas consolidadas. A principal bactéria que vai ter nesse inoculante, na maioria dos casos, é a Lactobacillus buchneri, que vai diminuir a quantidade de álcool na silagem, consequentemente melhorar um pouco a sua qualidade. E o outro limitante é que a silagem de cana ela tem um valor nutricional baixo, tem um teor de proteína muito baixo e um teor de energia também. Então, é um alimento que é bem inferior à silagem de milho nutricionalmente. Então, se o produtor optar por utilizar a silagem de cana, ele vai ter que fazer algum ajuste no fornecimento de concentrado. Então, muitas vezes, ele vai baratear no volumoso, que a silagem de cana vai ser mais barata. No entanto, para manter animais de método genético médio ou alto, possivelmente ele vai gastar mais com concentrado. Então, tem que fazer bem essa conta e ver se na região dele, propriedade dele, né, considerando o tamanho da propriedade, o mérito genético dos animais, o nível de produção, se é viável para a realidade dele.
Bom, pelo que parece, seria sempre bom, né, ele contar com a ajuda de um técnico que conheça bem esse assunto.
Perfeito. É importante que ele, na região dele, na cidade dele, tenha acesso a algum técnico de Emater, principalmente, ou de outra instituição, que o dê um suporte técnico e aconselhe, né, para ver se realmente na propriedade dele, para a realidade dele, isso pode ser uma alternativa viável ou não.
Tá certo, Guilherme, muito obrigado por colaborar aqui com a gente, um grande abraço e até um outro dia.
Tá ok, muito obrigado aí, precisando, estamos à disposição.
É, agora para saber como vai ficar o tempo nesta sexta-feira, final de semana, começo da próxima também, vamos conversar com o meteorologista Luiz Renato Lazinski. Tudo bem, Lazinski?
Tudo bem, Amarildo. depois de uma bela de uma chuva que nós tivemos aqui ontem no Paraná, está tudo muito bem, né, Amarildo?
E agora firma, então?
Firma, exatamente. Nós tivemos essa frente fria que passou aqui pelo Paraná ontem, choveu em vários locais, né, uns mais, outros menos, aquilo que a gente sempre fala. Chuva está vindo, mas ela está vindo assim muito irregular, e isso continua. Mas, Amarildo, a partir de hoje, sexta-feira, o tempo firma, o sol predomina em praticamente todo o estado do Paraná, uma nebulosidade um pouco mais presente aqui entre os Campos Gerais, Curitiba e Litoral, essa área mais leste, né? Mas o tempo firma, o sol predomina nessa sexta-feira e segue assim no decorrer do final de semana, com um ensolarado em praticamente todo o estado, por céu com poucas nuvens, né? Sempre uma nebulosidade mais presente aqui no leste em função desses ventos que sopram no oceano. As outras áreas, a região central, sul, norte, oeste, ali o sol predomina no final de semana e segue assim, não há previsão de chuva, Marildo, no decorrer da próxima semana. Então nós vamos ter aí agora um período aí sem chuva de pelo menos uns 8, 10 dias ou mais até. Então é tempo bom de hoje, final de semana e no decorrer de toda essa semana aí, o tempo firme, o sol predomina, tá certo? Outra coisa é as temperaturas que também baixam um pouco, em função da passagem dessa frente fria. Nós vamos ter o predomínio aqui na região centro-sul do Brasil de uma massa de ar um pouco mais fria. E as temperaturas não sobem muito, claro, nada de frio que atrapalha a agricultura. Mas nós vamos ter aí madrugadas, amanhecer com temperaturas mais amenas. As temperaturas máximas também não sobem muito ali no oeste, no norte, que vinha fazendo muito calor, não passa muito dos 30 graus. Então, não chove, mas as temperaturas também não sobem muito. Então, isso até favorece a agricultura, com uma evapotranspiração um pouco menor, né, Marido? Então, o pessoal que vai estar aí curtindo o feriado, final de semana, é um tempo muito bom e ensolarado, ok?
Uma semana de tempo bom e depois tem chance aí de uma chuvinha boa?
Olha, por enquanto nós não temos previsão dessa chuva, né? As chuvas que vinham ocorrendo até agora não eram chuvas assim de frentes frias como ocorreu ontem, não é? Eram essas pancadas de chuva de verão, a umidade que tinha aqui na atmosfera, não é? E devido ao calor, você sempre tinha a chance dessas pancadas de chuva de verão, chove num canto, não chove no outro. A chuva de ontem foi mais uma chuva em função da passagem de frente fria, mas pelo menos nos próximos 8 ou 10 dias, Amarildo, daqui para frente, de hoje até o outro final de semana, não há previsão de passagem de frente fria e como também não vai fazer muito calor, a chance de chuva é muito pequena. Predomina mais o tempo firme, tempo bom, então vai ser um período um pouco longo aí, praticamente sem chuva, não só aqui no Paraná, mas em todo o centro-sul do Brasil, Amarildo.
Tá certo, Lazinski. Mais uma vez, muito obrigado por colaborar aqui com a gente. Tudo de bom e até um outro dia.
Obrigado para você também. Um grande abraço e um bom final de semana a todos.
É, e não custa nada a gente lembrar aqui mais uma vez que desde o dia 1º, o produtor paranaense está aí com a obrigação, com o compromisso de atualizar o seu cadastro de criador junto à ADAPAR. Isso sempre era feito durante as campanhas de vacinação contra a febre aftosa, envolvia apenas os rebanhos de bois e búfalos. Agora, todas as espécies criadas na propriedade, com a finalidade de comércio, devem ser cadastradas. Inclui aí, como eu disse, além dos bois e búfalos, também galinhas, peixes, cavalos, ovelhas, cabritos e até abelhas. Esse cadastro deve ser feito até o final deste mês de novembro. Para isso, o amigo aí pode ir direto a um dos escritórios da ADAPAR, ou sindicato credenciado pela ADAPAR para fazer isso, ou usar a internet. O site da ADAPAR, anote aí, é www.adapar.pr.gov.br. Eu repito, www.adapar.pr.gov.br. Quem deixar de fazer essa comunicação, essa informação, essa atualização do cadastro de criador, corre o risco de ser multado pela fiscalização. E olha, tem muita gente deixando isso para a última hora, hein? Terminamos a nossa empreitada de hoje, vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês um bom final de semana. Na próxima segunda estaremos de volta aqui, neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação mais uma vez do seu programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá!